All'inizio del Parashat Vayakel nos encontramos una cosa interesante, una situación, un asunto molto che chiama attenzione. Moshe reúne todo il popolo di Israele, certo, conforme comienza Parashat dicendo, Vayakel Moshe et kol ha'adat ben Israel vayomer aleihem, e reunió Moshe todo il popolo di Israele e disse a Elis, e dà che gli disse? A mitzvah di Shabbat. Interessante. Eso, no sé si lo subió una vez Dora Mordejai Eliyahu, le preguntó ¿cómo puede ser? Moshe está 120 días en los céus. Moshe ficó 120 días, tres veces subió en los Shamaim consecutivamente, cada una de las veces 40 días, él deseó subió en el día siguiente, deseó subió en el día siguiente. Son 120 días en los céus. ¿Qué que você pregunta cuando alguien volta de algún lugar? ¿Cómo está? ¿Cómo pasó? ¿Cómo están las cosas por lá? Moshe desce do Shamaim. Todo el mundo quiere ouvir. ¿Qué que tem de especial? E o que tem de especial?
Depois
de
Shabbat.
Shabbat. Ou seja, na prática, o mais especial que tem para contar, Shabbat. Quando a gente vai analisar, não se podemos perguntar alguma coisa, mas talvez aqui uma lição das maiores dádivas, vamos dizer, que Deus dá ao povo de Israel, é o Shabbat. E em relação a isto, quando ele começa a falar, então, quando termina dizendo no Pasuk, ele diz aqui, Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom ha'shvi'i yeh lachem kodesh Shabbat Shabbaton Hashem. Seis dias será feito o trabalho, e no sétimo dia será um dia de Shabbat, dia de descanso. E nossos sábios aprenderam deste Pasuk, que não somente a mitzvah de Shabbat é mitzvah, não somente Shabbat é mitzvah, sino também o trabalho nos seis dias é uma mitzvah. Trabalhar seis dias é mitzvah. Ou seja, quando o pessoal diz, domingo é dia de folga, não, dia de trabalho. São seis dias de trabalho. A Torá nos diz aqui, aprendemos aqui, Sheshet yamim te'aseh melachá.
Se os outros seis dias fosse Shabbat, não teria Shabbat.
Não, Shabbat é um conceito, podemos dizer, mas é conceito, você está falando por exclusão.
Se você não tem como diferenciar o dia...
Calma, por isso eu digo, você está fazendo por exclusão. Eu posso diferenciar de outras maneiras. O que diz aqui, não, seis dias você tem que trabalhar, independentemente. Ou seja, não é que, bom, já que Shabbat tenho que fazer Shabbat, os outros dias vou fazer o quê? Não, os outros dias também tem que trabalhar. Tem uma questão, aí podemos entrar e discutir muito mais profundamente. O homem foi criado para quê? Qual é o objetivo da criação do homem? O homem nasceu para descansar, para relaxar o dia inteiro? Ou o homem tem um objetivo, foi criado com uma finalidade?
Produzir.
Produzir. O que significa produzir? A palavra produzir é uma palavra muito capciosa. Para produzir não necessariamente é físico.
Transformar.
Produzir, a palavra, podemos usar a palavra produzir. Só estou chamando a questão de a reflexão. Então, quando você produz, eventualmente, você tem uma produção de uma, você tem uma mitzvah de produzir seis dias. Tem que ser produtivo, tem que ser proativo.
E como ficam as férias laborais?
Férias laborais, você falou, são férias laborais, não significa que para de produzir. Por isso que a palavra do calor não desgostou. Só que o que significa produzir? Produzir, muita gente interpretaria como aquele que é um industrial. Entendeu? Ou seja, um médico não produz, um representante comercial não produz. Não, cada um está produzindo alguma coisa. Ou seja, produzindo vendas. Outro produz, eventualmente, bem-estar. Cada um está produzindo alguma coisa. A pergunta é como você define produzir. Ok? Mas o conceito não é inválido. Produzir, tá, podemos tomar essa frase. Então, nós estamos aprendendo aqui que, do mesmo jeito que recebemos mitzvah de descansar no Shabbat, a mitzvah positiva é fazer o Shabbat, assim também, mas recebemos a mitzvah positiva de trabalhar seis dias. Então, hoje, quando sai para trabalhar, tem que fazer mitzvah. Por quê? Todo o trabalho, o serviço, quando ele é feito conforme a Torá e porque Deus mandou, é um serviço a Deus. Quando você sai encarar as dificuldades do dia a dia, está servindo a Deus. Você encarar o Yetzer Hara de manhã para acordar, é um serviço a Deus. Perdão. E, no caso, sair trabalhar, encarar as dificuldades do dia a dia, matar um leão a gritos, também é servir a Deus. Por quê? Porque Deus mandou. Você não está indo porque... você não tem o que fazer, está enjoado em casa, você não está indo porque você dessa maneira precisa trazer, ganhar dinheiro para poder dar para a tua esposa aquela espera de você, ou que você quer dar de livre e espontânea vontade, sino também porque tem uma finalidade, você faz parte de um ciclo produtivo. Contudo, o Pasuk também nos ensina como deve ser um Yehudi, como deve trabalhar. Aqui o Pasuk nos está ensinando também uma deixa, nos está dando uma dica muito importante. Devemos trabalhar 6 dias, é mitzvah, sim. Mas como deve ser feito esse trabalho? E aqui temos uma lição importante. Quando nós fazemos o trabalho, devemos simplesmente, como devemos, entre aspas, talvez a palavra seria, nos envolver no trabalho e demais. Porém, Moshe Rabbeinu, quando, logo em seguida, quando desce do Monte Sinai, ele fala para o povo, ele, na prática, ele diz uma frase que chama a atenção. Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha, será feito o trabalho. Não diz 6 dias, Ta'asu Melacha, 6 dias façam o trabalho. Dá para entender? Tem uma mitzvah ativa, como já é a expressão, no ativo ou no passivo. Te'aseh Melacha, será feito o trabalho, passivo. Que significa? Contrata alguém por menos dinheiro que faça o serviço para você, você fica com a diferença, não? Esse é o capitalismo. Na prática.
E fica contando a cama.
Essa opinião prevalece. Mas o conceito na prática. Quando dizemos para uma pessoa, certo? Faça, estou exigindo dele. Ele é responsável pelo trabalho, certo? Ele deve se envolver. Estou incumbindo a ele, inclusive, a responsabilidade pelo resultado. Enquanto, quando dizemos que o trabalho seja feito, que significa? Se ele delegar para outro, não me molesta. Eu quero o resultado, não me interessa se é você que faz. Ou seja, na prática, há uma diferença fundamental. Você não precisa se envolver tanto, você precisa cuidar que o trabalho seja feito. Olha, providencia um bolo para hoje à noite. Se você faz o bolo, se você manda fazer, se você compra feito, tem que ter o bolo. Agora você pode se envolver. Você vai e compra a farinha, e você peneira a farinha, e faz a massa, e sei lá o que, condimenta, coloca aí o sabor, e bota para bater, e você mesmo faz. São coisas que eu te peço para você fazer. Aqui estou pedindo que eu quero o resultado. Então Deus quer de nós, na prática, o quê? Devemos trabalhar. A mitzvah de trabalhar. Mas o resultado, não somos responsáveis por ele.
Atitude.
Ok? E isto, na prática, é o que a Torá nos ensina. É verdade que devemos trabalhar. Isto é uma mitzvah, inclusive, se ocupar com o trabalho, com o mundo material, o mundo físico, etc. Conforme, inclusive, estudamos ontem de manhã. Mas não precisamos investir nisto todo o nosso ser, totalmente.
Equilíbrio.
Ou seja, o trabalho, na verdade, é um meio, não um fim. Vamos dizer assim. Um Yehudi tem que lembrar sempre que o trabalho, o que ele faz, o serviço dele, não é o objetivo final de toda a vida dele, não é a finalidade. Senão um meio para trazer a parnassá, um meio para ele poder sustentar sua família, um meio para que a coisa possa acontecer. Se eu quero que eu tenha um prédio, eu preciso construí-lo. Então para isso eu preciso trabalhar. Mas não é o trabalho, a finalidade, na vez que é construído, acabou, já terminei. E temos aqui uma diferença, inclusive. Tem pessoas que estabelecem metas. Eu vou trabalhar até conseguir X dinheiros. Então qual é o problema conforme o que estamos estudando agora? Por quê?
Acabou a meta.
Porque você acabou a sua produtividade. Então o trabalho se transformou num fim.
Colocou limite.
Não. Não necessariamente, mas você colocou um fim. Então o trabalho se transformou num fim. Um meio para atingir aquele fim. Acabou. Bom, depois eu preciso trabalhar mais. O que significa qual o fim? Não entendi.
Você pode querer ser o bilionário número um. Dificilmente vai acontecer. Então, falando, você coloca uma meta muito...
Não. Mas vamos dizer, a pessoa diz, eu quero ter, por exemplo, garantir... Não, algo que me garanta uma renda para viver e acabou. Gerar uma geração de renda. Então ele trabalhou, calma. Ele trabalhou, ele garantiu sua renda como parmaçá.
E paga.
Esse é o objetivo dele, não é? E está errado. É verdade que o trabalho dele tem que ser uma fonte de renda para ele. Mas depois não tem que virar parasita. Ele tem que continuar a ter o trabalho. Ele tem que ser produtivo, tem que ser proativo. Bom, agora o que eu vou fazer? Só vou vir da renda. E o que eu vou fazer? E vou esperar o dia da morte. Não tem...
Até na prática mostra que está errado, que as pessoas que fazem isso definham, né?
Morrem antes.
Sim.
Morrem.
Não, vão se deteriorando. Começa a se atrofiar.
Então, acabou. As pessoas morrem, né?
Então, a verdadeira vida, o que é? Quando a pessoa está viva. Quando ela tem uma vida espiritual. Principalmente, você está vivo. Ou seja, não pensa que porque você está respirando significa que você está vivo. No conceito de biológico, sim. Tem pessoas que estão em estado vegetativo. Sim. Deus nos livre. Muitos anos até.
Sim.
Certo? E está respirando. Até pode ser por, como chama? Ajuda de aparelhos. Mas o conceito aqui qual é? O conceito mais profundo é simplesmente o objetivo. Isso não é, entre aspas, isso não significa que é vida. Então, o que significa viver? Viver significa se expressar, se desenvolver, etc. Então, da mesma forma aqui, no Yudi, a vida espiritual dele, poder se ocupar com o cumprimento de Torá, mitzvot, etc. Fazer boas ações e demais. Então, a pessoa que almejou conseguir o dinheiro e para ele, daí se aposenta. Mas aí a vida dele não tem nenhuma finalidade. Então se perdeu. Mas quando tem uma finalidade, ele tem um motivo para acordar. Para quê? Vou estudar, vou rezar, vou fazer isso. Ele tem uma, inclusive uma motivação para ele sair da cama. E não seguir a opinião do estar na cama. Ao contrário, sair da cama.
Tem esse mestre aí,
né? Esse mestre?
Sair da cama.
Sair da cama não é o mestre, sair da cama é o coitado. Na prática, cada um de nós devemos saber que esse é o objetivo. E isso está baseado no versículo, na Torá, quando diz Yegia kapecha kitohel, asherecha betovlach. Certo? Do fruto do esforço da tua mão você comerás, felizado e bom para você. O que significa do fruto das tuas mãos? Aqui a Torá diz Yegia kapecha, o esforço das tuas mãos. A Torá diz das tuas mãos, não de todo o teu corpo. Simplesmente se entra de corpo e alma, como a gente diz. Tem que se envolver por inteiro.
Não é uma maldição.
É?
É uma maldição, não está contradizendo.
Não, mas o conceito não é questão de. O conceito qual é? Você tem que trabalhar, tudo bem. Mas o que Deus te tirar? A tua mão. Não a cabeça. A cabeça tem que manter no lugar.
Esse passou com contradiz outra.
O que que outro passou contradiz?
Que isso é uma maldição e o outro está mandando você trabalhar porque é uma bênção.
Não, está trabalhando porque é finalidade. Porque você tem que ser proativo. Não contradiz. Então, tem que trabalhar como? Calma, tem que trabalhar como? Trabalho abraçado. Porque a cabeça você deve preservar para as coisas importantes. Quando você trabalha, por exemplo, você vai trabalhar, como você trabalha? No teu trabalho, no dia a dia. Trabalha envolvido, certo? Mas a cabeça você tem que preservar. O que significa? Saber que isto é um meio. Me preservar, saber que isto não é fundamental. Não é isso que me sustenta. O que me sustenta é Hashem. Abraha vem de Hashem. Então, o que acontece? Estou trabalhando com as mãos. Porque a cabeça ainda, estou mantendo. Não é que passo a pensar. Não, é a mão. O trabalho, a nível de emprego, a nível de trabalho para o mundo, a clara foi essa, que Deus deu para Adão. Que ele vai comer do seu esforço, do seu trabalho, certo? O que significa? Porque no Ganeden ia receber tudo de mão beijada. Você não precisava fazer isto. Só que neste mundo agora, nas condições que estamos, é uma complementação com o outro, não é uma contradição. No mundo que estamos, Deus, neste mundo, as condições são que a gente deve se esforçar e trabalhar, fisicamente, mas através disto podemos ter e colher os proventos espirituais do mundo, etc. Mas antigamente não precisava no Canedê. Está falando de dois estágios diferentes. Ok? Vamos continuar. Então, sim.
Onde que aparece como uma lição?
Pode responder?
Quando Adão sai do paraíso, Deus fala que ele vai agora ter que trabalhar para.
Ainda antes. Ainda antes. Quando ele vai, quando expulsa, é todo uma. É um pacote. Entendeu? Agora vou te dar novas regras. Você vai ter que ralar para comer, como se diz.
Não é obrigatoriamente uma lição.
Mas
uma consequência.
Maldição porque você podia ter tudo de mão beijada lá no Canedê.
Se vê de mão beijada, fazer o quê?
Ou seja, na prática, o que passou que é acreditar?
Estou questionando se é maldição exatamente. Se você não tem o que fazer, também é uma maldição.
Ao contrário. Ele se ia se dedicar ao que, à vida espiritual.
Adão se dedicou à vida espiritual?
Não, porque ele foi expulso do Canedê.
Não, antes disso.
Sim.
Fez o quê?
Ele foi um dia só,
né? Um dia só, é só Shabbat. É. Sexta-feira, Shabbat, ele não é Shabbat, tchau, caputo.
Não tem precedente.
Não tem, ele não aguentou, estava enjoado. O Yetzer Hara teve trabalho fácil.
É, sim, no final,
por isso,
não dá para saber se foi maldição.
Por isso, na prática, está escrito, dizem nossos sábios, que Deus mudou as regras do jogo, nos deu muitas mitzvot. Por quê? Porque com muitas mitzvot você tem a chance de acertar alguma. Deus deu para Adão só uma mitzvah. Só uma. Não comer do fruto. E não aguentou. Quando estragou uma, na prática o que aconteceu?
Não tinha mais.
Estragou tudo. É verdade, cumprindo uma, puxa, que fácil. Só uma. Cumpriu tudo. Mas o Yetzer Hara é mais forte.
Não põe a todos os ovos na mesma cesta.
Entre aspas.
Se você tiver tudo na vida e de repente você perde tudo, você não vai falar que isso não é uma maldição. Você vai falar que é uma maldição, sim.
Mas justo, a minha dúvida é se realmente é. Que se ele ia ficar sem fazer nada.
Qual
que é? Não é que sem. Você fala sem fazer nada no estilo, no esquema sem, nosso de hoje.
Sem ter um.
Qual que é o nosso objetivo hoje, final?
Não, final não.
Final.
Por exemplo, você é obrigado a comer. Você gosta ou não gosta.
Final, estão falando então, do meio.
No final, sim, você tem necessidades básicas que empurram. Ninguém trabalha por amor a não sei o quê. Você trabalha porque tem um motivo básico para cumprir. Esse é o motor que empurra. Você aproveita o motor e faz outras coisas.
Posso interromper um instante?
Pode.
Me intrometer no meio. O que você está falando não deixa de ser verdade numa concepção física e material. Você trabalha porque precisa sustentar, etc. Mas aqui te ensina uma forma de trabalhar diferente. Eu trabalho por quê? Porque eu sou parte de uma máquina na qual eu tenho uma função a desenvolver. Então, a minha função a desenvolver estaria, entre aspas, se eu não fizer, estragando todo o funcionamento da máquina. Que nem um motor de um carro, uma peça que não funciona direito, o carro inteiro dá problema. Não é somente a peça. Então ela trabalhando, como se diz, adequadamente, faz que o carro funcione bem. Da mesma maneira, eu vim ao mundo com o objetivo de trabalhar. Deus criou e me deu uma função. A cada ser humano tem uma função diferente. Cada um é um relé, um fusível, sei lá o quê, um transistor, qualquer coisa. Cada um tem uma função diferente. Se eu vou funcionar direito, a máquina como um todo vai funcionar direito. É verdade, você pode olhar que ele funciona, por quê? Porque dessa forma vai gerar energia, ou recebe energia, etc. Como você falou, perdão, o assunto de alimentar-se. Que alimentar-se é a questão de geração de energia, para poder viver, para poder funcionar. Aqui a questão é, eu como para viver e não vivo para comer. Não sei se dá para entender. Eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar.
Entendi. Essa parte eu entendi. Só estou tentando entender por que seria maldição. Eu sempre enxerguei como maldição, como ele
porque,
falou.
Porque mas se, hoje, eu te dou a chance, se eu te dou a chance de você... Perdão um instante. Se eu te dou a chance de você estar o dia inteiro tendo um prazer inesgotável. O dia inteiro. todos os dias, como se fosse 24/7, e de repente eu te tiro esse prazer e te dou a obrigação de, para você conquistar esse prazer, você vai ter que ralar e trabalhar muito. Você vai conquistar o prazer, mas você vai trabalhar quantas horas para ter quantos instantes de prazer? Vamos dizer assim.
Entendi, mas o prazer indefinido não é parte da natureza humana.
Ao contrário, sim. Só que é espiritual, não é físico.
Então falta muito.
Concordo com você. É verdade. Sim. Você tem prazer. Você imagina, desculpa, como pai. Você lembra o prazer que você teve quando o teu filho nasceu? Provavelmente a felicidade que você teve.
Mas ele vou dizer assim,
é um pico, porque depois já nasceu, já está aí. Mas imagina que teu filho continua te dando esse prazer a cada instante. Você renova esse prazer. Só que você se envolve num dia a dia, onde tem que trabalhar, onde tem que teu filho conseguir, metas de estudo que te desagrada, ou os amiguinhos, ou isso e aquilo, e você, entre aspas, perde um pouco desse prazer. No Gan Eden, Adão, ele estava o tempo inteiro com esse prazer. Hoje em dia a mulher tem que dar lá 9 meses de gravidez, com enjôos e tudo, para poder atingir esse prazer. Não sei se dá para o exemplo, talvez. Que inclusive foi ao outro lado da moeda, da maldição.
Também maldição.
Não, ao outro lado, porque essa foi a maldição do homem e outra a maldição da mulher. Ou seja, ao outro lado da moeda. É na mesma moeda, interessante. Já me veio, como já me veio o exemplo na cabeça, mas a origem, na verdade, é a mesma.
Que foi a dor do parto, né?
Que ela ia ter 9 meses de gravidez, e a dor do parto, etc.
Agora me veio o seguinte: tirando o homem, o resto da natureza estava no Gan Eden ou não?
O que significa o resto? Sim. Sim, o mundo todo.
Por exemplo, então vamos lá, por exemplo, você pega a velha, tá? A velha tem uma função na natureza, ela
polinização,
etc. Tá. No Gan Eden não precisava fazer isso?
Sim. Sim.
Mas é um trabalho.
Era parte de um ciclo.
Não,
como chama? Tem um nome esse ciclo, não? O ecossistema. Fazia parte. Talvez, mas tá, você não, eu não me comparo com uma velha.
Só estou dizendo. Estou falando. No Gan Eden tinha uma variedade de seres e objetos, etc. A natureza lá, ela se reproduzia do mesmo jeito ou não?
Não sei. Talvez não.
Mas o objetivo da natureza é aparecer o homem.
Porém, o eixo do mundo é o ser humano, não a natureza. Deus criou toda a natureza para o homem. Por isso que o homem veio por último. Deus criou a velha, criou a planta, criou as flores, criou o pólen, antes de criar o homem.
Arrumou a casa para receber o convidado principal. É só entender esse conceito.
Tá bom, mas por isso que nós estudamos Torá e não Galileu.
Não chegamos à Lua por causa de Galileu.
É?
Não por causa de Aristóteles.
Não chegamos por causa de Adão. Vamos lá. Então, na prática, nós devemos envolver, como diz a Torá aqui, as mãos, não a cabeça. A cabeça, a alma, o espírito, devemos preservá-los justamente para coisas espirituais, para servir a Deus, para nossa conexão com Deus, que é essa verdadeira vida. Então, eu digo que consegue e se envolver nisto, realmente aí, Ashrecha Betovlach. Aí podemos dizer felizado para ele e bom para ele. Então, pode vir aqui e perguntar: se eu não vou me envolver no meu trabalho, como diz, de corpo e alma, por inteiro, como posso garantir o sucesso do que eu faço? Se eu não me envolvo, como vou garantir sucesso? Aí devemos responder que devemos também ter fé em Deus. Quem dá o resultado é Hashem. Isso que nos ensina aqui o passo. O resultado, te Hashem melachá, que dê certo, eu posso plantar, eu posso semear. Mas posso até regar, mas vou colher se Deus quiser.
Eu só tenho um problema, ele é de mega cedo.
Mas vai ser se Deus quiser. Na prática, essa questão. O Yehudi, ele acredita que no final das contas, da quem vem a parnassá? De Hashem. Ele assinou isto para nós no Shana Yom Kippur. Ele nos decidiu. Nossa obrigação e nossa função é preparar o recipiente, o receptáculo para receber aquela bênção. Por isso que nós devemos servir e nos ocupar do trabalho. Porém, aquele que estabelece se o trabalho vai ser produtivo ou não, quanto vou trazer de resultado ou não, vai ser Hashem. Quando Deus nos diz que o Yudi não precisa investir todo o que ele tem no seu trabalho, ou todo o seu ser no seu trabalho. De aqui que justamente o objetivo final, o caminho para receber a Brajá e justamente ter o sustento, é justamente através de que nós fazemos a vontade dele. Quando estamos ligados com ele. Quando preservamos a cabeça para ele. As mãos no trabalho, mas a cabeça para ele. Quando a pessoa quer de alguma maneira ter sucesso nas suas funções, nos seus trabalhos, o caminho para isto é justamente não investir nele todas as suas forças. Porque esta é a vontade de Hashem, e assim ele dá sua bênção. Então quando o Yehudi ele serve, nos seis dias da criação, conforme a Torá estabelece. E aí chega o Shabbat dele e é diferente, como você falou, como o Shabbat seria diferente. O Shabbat é diferente porque eles se dedicam àquilo que Deus quer e conforme Deus quer. Então não tem nenhuma dificuldade de direcionar suas forças para os assuntos espirituais. E ele não pensa por um instante sequer sobre seus trabalhos, suas funções, suas coisas mundanas no Santo Shabbat. Assim ele tem uma vida judaica verdadeira, tanto nos dias da semana e mais ainda no dia de Shabbat.